Vamos então conhecer os destaques da informação, agora às 13, com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A ausência prolongada da veterinária municipal é da PSD questionar o executivo de tomar sobre o assunto. Está inaugurado o mural do edifício da rodoviária, pintado pelos alunos da Escola Secundária de Santa Maria dos Olivais, hoje e nos próximos dias. Há eventos na Barquinha, em Constância e em Alveiazer. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Meu querido Santo Antoninho, cuida bem do meu soninho, que em noite de São Pedro não vou querer acordar cedo, ainda antes de São João, vou comprar o meu colchão.
Cuidamos do seu conforto, somos um parceiro fiel, temos os melhores colchões, experimente-os na Tomarel.
Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado por nuvens altas, tornando-se muito nublado nas regiões norte e centro a partir do final da tarde, com possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro litoral, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas, ainda pequena descida da temperatura. Máximas de 21 graus para o Porto, 25 para a Guarda e Leiria, 26 para Coimbra, 27 para Lisboa, 29 para Santarém, 32 para Tomar, 33 para Castelo Branco e Évora e 34 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. A ausência de veterinário municipal já foi motivo para que o Partido Social Democrata expressasse a sua preocupação na recente reunião do Executivo Camarário. Recorde-se que a própria campanha de vacinação contra a raiva foi recentemente suspensa, isto porque, tal como se avançou em tempo oportuno, a veterinária do município, Maria Cândida Sapaz, está em período de baixa médica. João Terreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata, quis saber então qual o caminho seguido pela Câmara de Tomar para ultrapassar este processo, alertando mesmo que esta ausência, caso não seja resolvida brevemente, poderá ter contornos graves. Na resposta, o Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, recordou que esta questão é já antiga.
A questão da veterinária municipal, que é um problema antigo e mais que conhecido, e ao qual, como outros problemas, não houve, enfim, grande vontade de ir resolvendo. Bom, neste momento o que se passa é que, efetivamente, a veterinária, tida como municipal, mas que também para que haja perfeita noção, é-o apenas em parte, está de baixa. O mesmo foi comunicado, eu próprio já tive uma reunião com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, essa questão foi colocada e foi solicitado que nos indicassem outro veterinário para aquilo, pelo menos para aquilo que são as competências relacionadas com a Direção-Geral, nomeadamente a vacinação que já esteve, digamos, agendada e, portanto, estamos à espera que haja um novo agendamento e depois isto tem algumas regras, portanto, tem que ser o edital, tem que ser o veterinário que vai fazer a vacinação a assinar, enfim, portanto, e a própria disponibilidade desse outro veterinário, que em princípio já está selecionado, mas a verdade é que ainda não temos essa confirmação oficial por parte da Direção-Geral. Relativamente àquilo que é parte do município e a responsabilidade do município, aquilo que vamos fazer é, estamos já solicitámos alguns orçamentos e portanto, algumas propostas, vamos ter que proceder a uma prestação de serviço. Ainda estamos a estudar os moldes, mas uma prestação de serviço para aquilo que são as responsabilidades próprias do município, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à recolha de canídeos quando eles, enfim, são detectados em algumas situações que, enfim, não vale a pena descrever, mas que vão acontecendo. Portanto, essa parte é a responsabilidade do município e efetivamente, neste último mês, isso não tem sido devidamente cumprido e, portanto, estamos a encontrar, no fundo são estas as duas situações, portanto, por parte da Direção-Geral estamos a aguardar que nos indiquem outro veterinário para cumprir essa parte de responsabilidade e da parte do município vamos proceder a uma prestação de serviços, enquanto veremos o que acontece com a funcionária em causa.
Sobre a questão concreta da captura de canídeos, a Câmara garante que esta é para continuar, sobretudo recorrendo à colaboração do município tomarense com as câmaras de Ourém e Ferreira do Zêzere. Disto mesmo deu conta a Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
De facto, nós pedirmos, e nomeadamente, sobretudo aos concelhos de Ourém e Ferreira do César, naquilo que é a recolha de canídeos, havia aqui esta colaboração, normalmente com Ourém e Ferreira do César, até porque o veterinário de Ourém mora em Tomar e, portanto, muitas das vezes era ele que socorria aqui nesta questão. E, portanto, eu penso que a sua questão tem a ver com isso. Portanto, continua a haver este pedido de colaboração agora. Tínhamos consciência que, quer Ourém, quer Ferreira do César, os seus veterinários também têm o trabalho nos seus concelhos e nem sempre podem responder atempadamente àquilo que é as solicitações do município de Tomar. Quando temos, por exemplo, um canídeo à solta, aquilo que pretendemos é que o canídeo seja capturado nesse mesmo dia e nem sempre é possível e, portanto, aquilo que o vereador disse, estamos neste momento a fazer um procedimento para aquisição de serviço, que seja alguém cá de Tomar, que possa rapidamente atuar. No entanto, esta colaboração, sobretudo com estes dois municípios, Ourém e Ferreira do César, tem-se mantido e sempre que é possível, os veterinários de lá deslocam-se a Tomar. A outra questão da vacinação, isso é com a Direção-Geral e, portanto, não é a competência nossa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O edifício da Rodoviária em Tomar tem, desde esta quarta-feira, patente o mural pintado pelos alunos do 12º ano da Turma C da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Esta foi uma iniciativa que partiu da Câmara Municipal de Tomar, que endereçou o convite às escolas, tendo o agrupamento de escolas no Santa Maria agarrado a oportunidade, como referiu, precisamente na inauguração do mural, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
A intervenção neste espaço resulta de uma conjugação de vontades entre duas entidades, o município de Tomar e a Rodoviária do Tejo. É uma intervenção que tem estado a ser feita ao longo do tempo e quem usufrui deste espaço e quem às vezes passa por este espaço vê que já há aqui um conjunto de melhorias que estão a ser feitas. Tínhamos aqui todas estas paredes, ainda temos mais, portanto o projeto é para continuar, e lançámos à comunidade escolar este desafio de aproveitarmos as paredes para fazer pintura mural. Até porque alguns dos alunos são também utilizadores deste espaço e, portanto, nada melhor do que eles próprios também, como utilizadores, apropriarem-se do espaço e deixarem a sua marca. E o resultado desta conjugação de esforços, que começou já há uns meses atrás, que não está terminada de maneira nenhuma, mas está em franca evolução, hoje temos aqui a mostra de um primeiro passo da abertura à comunidade desta conjugação, como eu dizia, de esforços entre estas duas entidades.
O projeto foi então desenvolvido no âmbito da Oficina de Artes, daquele estabelecimento de ensino, e enquadra-se nos objetivos da disciplina, como referiu depois Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria.
Aceitaram o desafio que a Câmara Municipal lançou às escolas de Tomar e na disciplina da Oficina de Artes, orientada pela professora Silvia, começaram e conceberam projetos de aplicação neste espaço. O resultado está aqui. O Agrupamento de Escolas de Santa Maria, nomeadamente aqui a Escola Secundária Santa Maria do Olival, tem uma componente muito forte na área das artes e o resultado está à vista.
O projeto foi executado, ou melhor, é da autoria da aluna Ana Carolina, que depois explicou a obra, agora inaugurada ao público. Obras que ficam patentes naquele espaço e que terão sequência noutras realizações.
O meu projeto foi baseado no conceito de viagens, como a professora já explicou. E como eu queria fazer uma coisa totalmente diferente do que estavam à espera em relação à cidade de Tomar, eu parti realmente das duas estações e adaptei também um pouco à cidade, metendo o aqueduto e o castelo de Tomar. E como eu gosto muito do conceito do surrealismo, eu tentei buscar aspectos que se enquadrassem, como o meu animal, que eu não tenho um nome precisamente para isto, tenho as minhas baleias voadoras e as ilhas flutuantes, que são uma composição que eu pretendo que adequem com os sonhos e com o alcançar de uma realidade não existente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha recebe desde esta quinta-feira e até à próxima segunda-feira, 13 de junho, a Feira do Tejo 2016. Este é o maior evento anual realizado no concelho e vai decorrer uma vez mais no Parque Ribeirinho e em vários equipamentos da vila. Tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, exposições, desporto, música, teatro e folclore, alguns dos ingredientes da festa. Fernando Freire, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, esteve precisamente esta terça-feira nos estúdios da Hertz, onde falou do evento que hoje começa ao fim da tarde, às 18 horas, na abertura oficial das festas do Tejo 2016. Entretanto, ainda antes, no auditório do Centro Cultural, às 16 horas, vai decorrer o encerramento do empreendedorismo na escola, projeto que, como refere o autarca, o município tem dado grande relevância.
Um projeto que nasce, nomeadamente, no anterior mandato, com o Miguel Pombeiro, e que importou, e que estamos a fazer a obra, mas depois também importa, no fundo, sustentá-la, alimentá-la, motivar recursos humanos, porque sem recursos humanos capazes, motivados e também com entrega inexcedível por parte do corpo docente e do próprio agrupamento de escolas, na pessoa do seu diretor, não era possível trabalhar estes projetos no âmbito, quer no âmbito das ciências, no ensino básico, quer no âmbito também do empreendedorismo, agora no ensino básico e no ensino secundário. E foi com muito agrado que este ano, criado, que foi ano passado, o Prémio Empreendedorismo em Ambiente Escolar, ao Viver de Empresas, como costumamos designar, conseguimos duplicar os projetos que foram apresentados e com aquele enorme sucesso e com, nomeadamente, produtos, oferta de produtos extremamente curiosos. Mas o empreendedorismo é um dos projetos que a gente queremos multiplicar, queremos, no fundo, divulgar, porque com engenho e arte e, no fundo, com criação de riqueza e criando novas ideias e inovando, o país ficará mais capacitado com recursos humanos para enfrentar um futuro que, de facto, esperamos que seja mais risonho e que, no fundo, gere mais confiança. É isso que queremos.
Ao longo das festas do Tejo, na Barquinha, há um conjunto vasto de iniciativas, onde não vão faltar, naturalmente, os espetáculos que diariamente, ao fim do dia, se realizam nos palcos da festa. Hoje, 9 de junho, estarão presentes os FEL, amanhã, no feriado, os Dalva, sábado é a vez do Caixo Dré Funk Connection, depois, no domingo, a Orquestra Ligeira do Exército. No dia 13 de junho, segunda-feira, dia do Conselho, destaque para a presença de Rita Guerra. É no palco principal, às 22h30, os 30 anos de carreira da artista, num concerto musical sincronizado com pirotecnia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Todos os anos, no dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, 10 de junho, assinalado em constância com os alunos dos estabelecimentos de ensino da vila, a recriação da época quinhentista em que o poeta viveu, com a realização de um mercado alusivo, a apresentação de danças quinhentistas e a declamação de poesia numa homenagem a Camões, em que participa também toda a comunidade. O programa das Pomonas Camonianas integra, como é habitual, a cerimónia de deposição de uma coroa de flores no monumento ao poeta, no centro da vila, um espetáculo de teatro pelo Fatias de Cá, uma prova de orientação noturna, feira de antiguidades e velharias, concurso de pintura ao ar livre e também o 5º Festival Hípico, entre outras iniciativas. O evento começa já hoje às 18 horas, com a realização das cerimónias de abertura, desta que é a 21ª edição das Pomonas, contando com a participação dos alunos do coro Lusíadas, seguido da abertura oficial, então, do mercado quinhentista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Também no feriado do 10 de junho, inicia-se em Alveiazar a 14ª edição do Festival Gastronómico do Xíxaro e a 36ª FAFIPA, Feira Empresarial do Conselho. As iniciativas inserem-se no âmbito do Alveiazar, capital do Xíxaro, e integram um vasto conjunto de atividades que se prolongam até à próxima segunda-feira. Célia Marques, a Presidente da Câmara de Alveiazar, referia esta manhã à Hertz que há um conjunto de atividades vastas, que já são tradicionais neste evento, mas este ano há também algumas novidades.
Este ano vamos ter uma série de atividades, como tem vindo sendo hábito e que já quem nos visita regularmente já conhece um pouco dessas atividades, desde os passeios de motas clássicos, equestres, de tratores, às várias exposições que temos no museu e na biblioteca, às atividades e à animação toda que está no recinto, aos alguns momentos de degustação de produtos à base de xixa e show cooking, também com, em parceria com a Escola Tecnológica de São Paulo, com o Paulo de Alvaiazre. Também temos, vamos ter pela primeira vez, um picadeiro que vai proporcionar a aproximação dos cavaleiros que nos visitam aos visitantes, no sentido de também eles poderem usufruir um pouco do espaço da feira e conhecer, estar mais próximos de toda a atividade que acontece no recinto e também para proporcionar aos nossos visitantes essa aproximação e também perceber um pouco desta ligação da Alvaiazre a este ao mundo equestre. Também vamos ter também novidade, dois momentos com mesa redonda no espaço da Mostra Económica, que vai proporcionar um encontro com os empresários, com a Câmara Municipal e com a Associação Empresarial, no sentido de aproximar também os empresários, de os mobilizar e de impulsionar também um pouco ao encontro da iniciativa da Câmara Municipal, estimular o tecido empresarial local e de atrair novas empresas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Todos os alunos do ensino básico das escolas do Conselho de Tomar, primeiro, segundo e terceiro ciclo, assim como os do ensino secundário e os alunos da Universidade Sénior, vão ter direito este ano a uma entrada grátis durante o mês de junho na piscina municipal Vasco Jacó. A decisão foi tomada na reunião de Câmara desta segunda-feira e entra em vigor no próximo dia 15 de junho, data de abertura das piscinas descobertas. O objetivo do município de Tomar é o de promover aquele espaço de lazer com uma excelente localização entre o Rio Nabão e o Parque de Campismo, ao mesmo tempo que incentiva as crianças e os jovens do concelho a usufruírem de um equipamento que ajuda a difundir estilos de vida saudáveis. As piscinas Vasco Jacó estarão abertas então a partir do dia 15 de junho até 11 de setembro, mantendo-se em vigor os pressários do ano anterior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chama-se Francisco Pereira Honório, frequenta o quarto ano do Centro Escolar de São Pedro, pertencente ao Agrupamento de Escolas Templários, e foi galardoado com o Prémio Especial do Júri na modalidade do texto original no concurso Uma Aventura Literária 2016, concurso promovido pela editorial Caminho, depois de ter concorrido entre mais de 14 mil trabalhos. O prémio atribuído ao aluno tomarense consiste na publicação do trabalho num dos livros da coleção, Uma Aventura, e ainda com um brinde, um cheque-livro. Francisco Pereira Honório, acompanhado da professora titular da turma, Maria de Fátima Peres, da adjunta do diretor responsável pela área do primeiro ciclo, a professora Ana Martinho, do presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, e dos pais e irmã, recebeu o prémio numa cerimónia pública realizada esta terça-feira nos pavilhões da editorial Caminho, na Feira do Livro em Lisboa, no Parque Eduardo VII.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Como todos sabemos, parece que o verão está mesmo a chegar. Portugal encontra-se entre os países da Europa que são mais contemplados pelo sol e tem uma orla costeira muito extensa, o que torna realmente o nosso país, e quer seja por portugueses, quer seja por estrangeiros, ser um local apetecível para tirarmos os benefícios do sol. Mas o sol também traz malefícios. E em zonas e alturas de muito calor, nós devemos ter muito cuidado, porque o calor pode ser muito prejudicial para a saúde. Há grupos mais vulneráveis ao calor do que outros, em particular as crianças nos primeiros anos de vida, pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crónicas, como doenças de coração, respiratórias, ou pessoas diabéticas, ou pessoas que sofram de alcoolismo, pessoas obesas, pessoas com problemas de saúde mental ou que tomem medicamentos como antihipertensores, antiarrítmicos, medicamentos diuréticos, portanto aqueles que fazem urinar mais as pessoas, e medicamentos de neurologia. Nós devemos ter muito cuidado com o calor e sobretudo naquilo que é chamado as ondas de calor. As ondas de calor são períodos em que está durante 4 ou 5 dias uma temperatura muito elevada e as noites não chegam para refrescar o ambiente e, portanto, devemos ter sempre muito cuidado. De uma maneira geral, os cuidados a ter por causa do calor é, sobretudo, e protegendo aqueles grupos mais vulneráveis que eu já referi, devemos permanecer pelo menos 2 ou 3 horas num ambiente fresco e podemos às vezes escolher um centro comercial, uma igreja, um hotel, um cinema, às vezes nas nossas casas há um local mais fresco do que outro. Não tomar banho ou não devemos consumir água também de lagos ou de fontes. Muitas vezes estamos em locais com muito calor, é preciso ter cuidado com a água que existe nesses lados, fontanários ou lagos, que nós não sabemos a qualidade da água, não devemos nem tomar banho e nem consumir água. Devemos sim utilizar apenas a água da rede pública, que é uma água de qualidade, ou água engarrafada. Nós devemos também beber muitos líquidos, água ou sumos de fruta sem adição de açúcar. Terem atenção que as crianças e os idosos muitas vezes rejeitam água ou não pedem, ou quando lhes é oferecida ou de outras alturas não pedem água, devemos ter o cuidado de oferecer várias vezes água e tentar arranjar maneiras de disfarçar essas águas, através, por exemplo, de sumos de fruta naturais, para que os idosos e as crianças ingiram líquidos. Não deve beber-se bebidas alcoólicas ou bebidas açucaradas e devem-se fazer refeições leves e mais frequentes. Nestas alturas, as sopas que se podem consumir quase frias são muito indicadas, fornecem água e fornecem os alimentos e os sais minerais e vitaminas que são necessários. E as saladas também são muito indicadas nessas alturas do calor. Devemos usar o vestuário que seja de cor clara e que seja amplo, largo, para não acumular, o corpo não acumular calor. Cuidado também com a cabeça, usar chapéus e protetores solares com índice de 30 ou superior a 30. Atenção mais uma vez, sobretudo às crianças e aos idosos. Devemos realmente usar estes protetores solares, mesmo que não tenhamos uma exposição, ou que não estamos perante a perspectiva de ter uma exposição prolongada ao sol, sobretudo entre as 11 e as 17 horas que não se deve estar ao sol. No período de mais calor, e se pudermos tomar um duche de água tépida, para evitarmos também as mudanças bruscas de temperatura, é também aconselhável. No entanto, há sempre situações que podem acontecer e a modificação do comportamento habitual da pessoa. A pessoa está com uma grande fraqueza, uma adinamia, portanto falta de forças, e a pessoa estar assim muito mole, aquilo que o povo diz, a pessoa estava muito mole. Ter tonturas, vertigens, ter náuseas, vómitos, diarreia, enfim, dores musculares, são sinais que podem indicar que a pessoa está a sofrer com o calor. Nessas alturas, nós devemos, em primeiro lugar, ter alguma atuação para com as pessoas, transportando a pessoa para uma sombra, para um local mais fresco, aliviar-lhe ou tirar-lhe o excesso de roupa que a pessoa possa ter, arejar com um leque, com a pessoa, para que tenha algum fresco, pulverizar inclusive a face ou as mãos ou inclusive o corpo com água fresca e dar água à pessoa se estiver consciente. Pode sempre pedir indicações ao médico de família de como deve proceder nestes casos. Se a situação for um bocadinho mais complicada e a pessoa se mantiver com aqueles sinais, podem ligar e devem ligar para o serviço para a linha 24, para o número 808-24-24-24, para pedir alguns conselhos e saber o que há de fazer.
Nota do dia com o marido em esperança no fecho das notícias. Ficamos então por aqui. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.